Um prazer novamente estar aqui com vocês, né? E estamos aqui à disposição para os esclarecimentos que forem necessários.
Agora, Turinho, a situação, dia 29 agora, é a última parcela?
É, na realidade é dia 22,
tá? Dia 22, quer dizer, né? 29 é... Na hora que eu vi 29, eu não fui de 29.
Não, é que são duas coisas, né? A última parcela do IPTU é dia 22. E o dia 29 é para quem é aposentado do INSS. E aí eles têm ainda o prazo até o dia 29 de dezembro para solicitar a sua isenção. Né? Então, quem ganha até um salário mínimo e tem apenas um imóvel, eles podem... Né? E
é dia 29.
Isso, mas quem ganha tem um salário mínimo comprovado através de documentos do INSS.
Ah, tá.
Aí a lei é dessa maneira, né?
Daqueles caras que aposentaram com quase 7 mil reais assim, não? Era mal.
Não. Não pode. E a única forma de conferir isso é através de um extrato do INSS, né?
Então, dia 20, porque não, era para ser em janeiro, né? Mas de repente não pode se passar de um ano para outro, né? Então por isso ficou
isso.
A oitava prestação agora para o dia 22.
É, até na época da pandemia houve uma liberalidade para mudança das datas e tal, né? Aí, como já acabou, volta ao que era anteriormente. Então, nós tivemos que fazer duas parcelas no mês de dezembro, uma no dia 5. E agora uma no dia 22, né?
Agora, como é que foi o pagamento? Foram 8 parcelas, o pessoal pagou legal, ou tem muita inadimplência, como é que está a situação?
Não, está dentro do esperado, sabe? Mas, você sabe, né, Oswaldo, em torno de uns 30% aí do pessoal, eles deixam alguns para pagar o refis no refis do ano que vem, né? Porque você vê, nós tivemos no refis, agora que encerrou dia 9 de novembro, em torno de 900 renegociações.
É
uma quantidade alta, né?
Tem uns que acham que é válido ele largar, atrasar, e aí faltando mesmo, porque agora está indo para a justiça, né? Pra,
sim.
Para o fórum, aqueles que não pagaram, que dos últimos 5 anos deu o quê?
Isso.
É, 2019?
Nós estamos enviando para o fórum os de 2019 até 2022, né? Uhum. Mas quem devia 2019 a 2022, né? Quem deve 2020, nós vamos enviar o ano que vem, né?
Que a pessoa ela pode ficar até 4 anos, né?
É.
Pode ficar não. Após 4 anos, 4 e pouco, vai para a justiça.
É, o problema é que depois de 5 anos prescreve, né? Uhum. Então, é uma obrigação do município a cobrança através judicial, né? A execução fiscal, porque senão é renúncia de receita, né? E nós não podemos fazer.
Pergunta, vai para a justiça aquele que não pagou de jeito nenhum ou e também aquele que fez o refis e também não pagou? É
não.
Tudo?
Vai tudo, mas assim, o refis, ele suspende o período. Quer dizer, quem fez o refis em setembro até novembro, nós parcelamos em 6 vezes. Então, até
completar os 6 meses.
Até completar os 6 meses, nós não executamos. Mas depois desse período, se a pessoa não cumpriu a exigência, que é o pagamento, ela vai ser executada também.
É porque muita pessoa acha, eu vou lá fazer o refis, eu pago uma, duas e depois largo de novo. E não é assim, né?
Não, nós fazemos acompanhamento. Até mesmo tiveram pessoas que fizeram cota única e daí não pagaram. Aí nós tivemos que pegar e executar a pessoa. É complicado, né?
E às vezes, Turina, não cortando, já cortando, às vezes a pessoa deve lá 100 e poucos reais, no final das contas, com juros, aquela coisa, tudo que é quebrado, os juros, vai lá para uns 180, 190, e a hora que ela vai ver no fórum, vai estar só as custas processuais já.
700.
Já. 700 já está?
É.
Então, imagina.
Reais.
Quer dizer, vai triplicar o que ele der, que ela deve.
E foi até dia 9 de novembro.
Foi até dia 9. Dia 9 de setembro a 9 de novembro, né? Foram 60 dias. Nós viemos aqui na rádio, nós avisamos pelo site, nós avisamos através de carro de som.
Avisamos,
né? Nós falamos de todas as maneiras, mas infelizmente Tem gente que fala que ainda não conseguiu, não ouviu, né?
Ah, não, mas é normal, né? É. Agora, a verdade é que, então, lembrar sempre, 4 anos e pouco, vai para fora, não tem que chorar a mamãe.
Vai. Na verdade, a partir do ano que vem, vai ser até um pouco diferente. Porque nós fizemos um convênio com o cartório de protesto, e agora nós podemos, a partir do lançamento em dívida ativa, nós podemos protestar as pessoas, né? Uhum. Os contribuintes. Então, ainda estamos fazendo a fase de processamento.
E aí seria quanto tempo de inadimplência, Tony?
Um ano.
Um ano já?
Um ano já pode ser mandado para protesto. Sim. Mas isso vai depender muito do prefeito, né, mandar enviar. Porque existe uma lei, Osão, uhum, agora que é assim, só vai ser executado quem deve acima de R$700.
Tá.
Então, os abaixo vão, a lei também diz que então vai ser utilizado o protesto em cartório.
Mas somando até dar os 700, aí vai para o cartório.
Não, até 700, se tá, somar e der 700, vai para o fórum.
Isso, isso.
Os abaixo disso vai para cartório.
Ah, tá.
Agora, né, com essa nova reforma aí, como vai ficar o IPTU e o ISS? Vocês já têm uma noção ou não? Vocês do departamento?
Não, ainda não. O IPTU vai continuar igual, né? Nós estamos, além disso, né, Oswaldo, nós estamos numa fase também final, que até já foi feita audiência pública e tal, de uma reavaliação da planta genérica do município, né? E isso daí vai ser mudado os valores do valor venal, dos imóveis, deve haver uma reavaliação dos valores do IPTU.
Está, né, na Câmara um aumento do valor venal de 10%, isso aí já vale para o ano que vem.
Sim, esse já vale, mas concomitantemente tem uma lei alterando o valor venal do município, né? Porque a última vez que foi feita uma análise, né, da planta genérica foi no ano 2003. Então faz 20 anos que...
Mas ela já vai valer para esse ano que vem ou não, Tri?
Então, está com os vereadores, eles...
Tá, mas ali está os 10%, mas está também a planta genérica?
Está também.
Então já vai englobar tudo?
Não, porque nós temos a obrigação, sim, legal é de dar o aumento, né? Então, uhum, foi mandada uma lei dando 10%. E a outra, pode ser que não seja votado esse ano, seja votado ano que vem, mas também deve entrar o ano que vem ou em 2025 esses novos valores aí, né?
Você lembra aí nos nossos valores, metro quadrado, principalmente realmente no centro, vamos dizer assim? Para quanto foi o valor venal, quanto seria, né, no novo?
No novo.
Não desses 10% de agora, porque 10% é sobre aquele que já está, uhum, né?
O centro é o mais alto do município, tá, né? A gente está indo na faixa aí de R$900 o metro quadrado.
Metro quadrado.
Né? Se a gente arredondar para R$1.000, vamos dizer, seria o valor venal de um imóvel seria 300 metros quadrados, seria 300 mil.
Certo.
Né? Então, se alguém encontrar um imóvel no centro por R$300 mil...
Isso é hoje, né?
É.
Hoje.
Sim.
É hoje, mas estou dizendo lá na frente, né? Nessa nova reforma.
Não, é nessa nova.
Ah, nessa nova.
Porque
nessa
hoje nova. Ele está na faixa de R$50 mil.
Ah, tá. Então, né? Agora com esses 50 mil mais 10% vai para a base de
55 mil, né?
Mas aí na nova planta genérica
ela subiria ali para uns R$900 mais ou menos, né?
E na linha 1, que seria
por região,
por região,
né?
Nossa região é dividida, quantas regiões são ali? Eu não recordo hoje
no município vão ser aumentadas, mas hoje no município nós temos 14 zonas fiscais, né?
Tá.
E a gente também tentou ser bem justo assim, as regiões mais afastadas, mais humildes e que tenham, né, mais carentes, o valor, tem coisas que vão até diminuir o valor do IPTU, né? Agora a região central, outras regiões que existem assim, né, a gente sabe que os valores dos imóveis são bem mais altos, né? Então esses daí vão ser, vai haver uma mudança. Mas não é também uma coisa exagerada, né? É apenas uma necessidade, porque o próprio Tribunal de Contas está exigindo que Bandeirantes faça essa reavaliação.
Veja bem, desde 2019 havia uma preocupação, agora eu estava recordando, dos municípios de passarem sem ter a necessidade de aprovação da Câmara para aumentar o IPTU. E poderia ser feito na reforma tributária. Passou isso ou não? Vocês que estão mais ligados nisso aí, não?
Não, não passou. Né? Na realidade, todos os aumentos, todas as coisas têm que ser através da aprovação da Câmara, né?
É, porque não, nós tivemos em 2019 uma emenda na Constituição que acabaram por isso, e aí se esperava a reforma tributária. Agora não sei se dentro dela, o bojo dela, se mudou alguma coisa agora, com essa que está lá para ser terminada e voltar essa semana, né?
A reforma tributária ainda não está totalmente fechada, né? Vamos dizer assim, que nem o ISS mesmo, a gente sabe que não vai ficar mais para o município, né? Mas parece que a fiscalização ainda continua sendo do município. Aí vai para o governo federal, que depois vai reverter em um percentual talvez igual ao do IPI, né? Um índice, né? Que daí vai ser revertido. Pode melhorar para o município ou pode piorar, né? Ainda não temos essa noção, né? De como vai ser.
Bom, mas a expectativa é essa, né? De que essas mudanças venham acontecendo no ano que vem ou no ano 2025. O certo mesmo é os 10% sobre o valor venal de agora, que isso, consequentemente aumenta também o IPTU.
Sim, o aumento vai ser na faixa, né? Esses 10% eles têm que ser, né? Vai ser votado pela Câmara e deve ser aprovado, porque é uma exigência legal. Sim. Que tenha o aumento todo ano, né? E deve passar pela Câmara, apesar de estar em recesso, mas eles vão fazer reunião extraordinária.
Dando uma pincelada, só pegar um gancho de uma das pessoas aqui, gostaria de saber, quando a gente tem um imóvel que não tem escritura, como podemos regularizar na prefeitura para o imóvel se tornar legalizado?
Então, na verdade, existem casos assim, nós lá, existe o proprietário e o corresponsável, que a gente chama. Então, se você tem um contrato de compra e venda e você ainda não regularizou, né? Então, você tem como ir lá e cadastrar você também como corresponsável. Quer dizer, uma pessoa que comprou, mas ainda não transferiu o imóvel para o nome. Isso daí dá algumas vantagens, até mesmo no caso da pessoa ser aposentada pelo INSS, porque aí a gente comprova o vínculo, né, com aquele imóvel e pode dar isenção para ela.
E se a pessoa não tiver aquela documentação do prédio, coisa do terreno, como é que faz? Ela pode fazer a averbação? Existe aquele programa, projeto ainda que foi feito na Via São Pedro, em alguns outros locais?
Então, o Humberto, né, o nosso secretário de habitação, está fazendo um trabalho fantástico.
Mas aquilo é para os casos populares, eu estou dizendo em força.
Não, pode. Mas ele também está fazendo é só procurá-lo, né, com os documentos, o que tiver o que ele puder fazer de regularização, eles estão fazendo. É que é um trabalho. Bandeirantes está bem atrasado nessa parte de regularização, né? Eu acho que
mas certo procurar o departamento, né?
Sim.
Outra coisa, quem pagou uma parcela do refis, ele pode continuar pagando? Ou se ele parou e depois não pagou mais, aí não tem jeito, ou não? Dá
não,
tempo ainda?
Ele não pode atrasar duas, né?
Ah, tá.
A lei, na lei diz, então, não pode atrasar duas. Se ele pagou uma e atrasou uma, ele pode regularizar, né? Então a gente até recomenda que regularize, porque o refis já deu um desconto na multa e juros. Sim. Né? Então, e parcelou em 6 vezes, quer dizer, é uma, como que eu vou dizer, uma possibilidade para a pessoa colocar em ordem a casa dele, né? Então a gente, mas infelizmente nós não temos como também deixar de cobrar isso daí judicialmente, né? Não tem como.
É que senão acaba a improbidade administrativa também, né?
Sim, sim.
Bom, o pessoal que vai pode procurar o setor da prefeitura até o dia 22, paga no carnê, quem não recebeu o carnê ainda não pagou nenhuma, dá tempo também?
Sim, é que assim, até o dia 22 é a oitava parcela, pode ser paga em qualquer banco, Caixa Econômica, Lotérica e qualquer banco, isso daí é tranquilo. Se porventura tem dívidas atrasadas, aí tem que ir lá no nosso setor de tributação, lá na prefeitura, a gente emite um novo carnê. Geralmente nós até podemos colocar o prazo para pagamento até o dia 29, né? Que é o último dia, na realidade dia 28, que é o último dia útil do que o banco vai estar aberto, né? Que dia 29 é sexta, mas vai estar fechado.
Aí quem quer fazer a regulamentação, procure também o setor de habitação, né?
Isso.
Da prefeitura, para regularizar o imóvel, tal, no sentido de projeto, de averbação, aquela coisa toda. No sentido de IPTU, aí é com vocês lá no departamento.
Isso. O plano que eles chamam é o REURB, né?
Sim.
Que é a regularização urbana, né? Então, o Humberto, ele tem uma... já está com uma experiência muito grande nisso aí e é uma coisa que ajuda muito a pessoa, porque a pessoa regularizando o imóvel dele, isso valoriza o imóvel, ele tem resgatado até a cidadania, né? Porque ele é dono, ele é proprietário, ele tem tudo certo e tem uma série de isenções, a pessoa gasta muito pouco para regularizar isso daí.
Aqueles que já foram, foram, já o dia 9, até logo passar bem, não tem mais como voltar atrás. Agora só judicialmente.
Infelizmente tem isso daí, né? Você vê, desde 2019, né? Foi sempre avisado. Nós aguardamos até novembro ou dezembro para executar, porque nós demos a oportunidade do refis, né? Então, as oportunidades foram bem grandes, né? Mas nós não executamos muitas pessoas, viu, Oswaldo? Porque o pessoal está assim, está vendo que existe agora a cobrança, né? Então, quando existe a cobrança, daí as pessoas também vêm atrás, né, para regularizar.
Como o caso do cidadão aqui, que ele está fazendo aqui, o imóvel ele comprou de uma outra pessoa, ele é o segundo dono. Mas isso aí tem que ter o papel de compra, que é feito através do cartório, né, assim, senão, me corrija. Depois tem que passar para o cartório ladadinho, passa por um cartório, depois passa para outro cartório, e aí vai para a prefeitura para fazer o IPTU. Para fazer o carnê.
Se o carnê.
Esse é o procedimento.
Se ele tem só o contrato, ele leva lá, nós já colocamos ele como corresponsável.
Sim.
Isso é o primeiro, assim. E aí, o IPTU vai sair no nome.
Dele.
Não, sai no nome do proprietário e ele como corresponsável. Aí, se ele quiser regularizar, ele tem duas formas, né? Ou ele vai no cartório lá do tabelionato, né, de notas e emite a escritura, passa por nós e paga daí.
Esse tabelionato está onde agora, hein? Antigamente era lá no João, agora é onde?
Ele está em frente à farmácia Nicei, ali do lado da farmácia da Terezinha.
Uhum.
Né? Ali bem no. Eu não lembro o número.
Ali é uma situação.
Né? Então, é ali. E do Ricardo agora, é um novo cartorário que tem aí. E eles fazem a escritura, aí leva para nós lá, né, para pagar o ITBI e daí posteriormente o registro no cartório. Quem não tem
o registro do cartório lá nodinho, ali na frente do Ledo de Lima Canário.
Isso. Quem não tem, quem mora muito tempo e não tem contato com o proprietário anterior que morreu, ou é a família que sumiu, que o cara não tem como fazer a escritura, ele tem a possibilidade de fazer o usucapião.
Sim.
Né? E o usucapião hoje não é difícil. Ele dá para fazer até isso judicial. É só também ir no cartório lá, conversar com o Ricardo, com o pessoal lá, que eles vão orientar certinho como fazer isso daí. E se não der, ele pode utilizar ainda os advogados que a OAB disponibiliza, que o governo do estado paga para os advogados, né? Então fica de graça para ele e dá para fazer também os campeões dessa maneira. Quer dizer, tem possibilidade, é que tem que ir atrás, né?
Tem que correr atrás, né?
Tem que correr.
Mais alguma coisa, Tim?
Não, eu agradeço, né? Desejo um Feliz Natal para todo mundo, né? Um bom ano novo. E agradeço sempre o contato de vocês aí, né? E vamos continuar essa batalha aí que é por bem também do município.